segunda epístola da Bíblia. A quinta epístola, na verdade. O quinto evangelho. E a carta dos Hebreus foram para os judeus. Judeus convertidos ao cristianismo. Pessoas igual a nós, né? Somos crentes, mas que naquele tempo, pela perseguição que eles estavam sofrendo, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a retroceder. Então eles não eram mais judeus cristãos. Eles queriam voltar a ser judeus. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Todo mundo que se dizia que era de Cristo naquela época, ele era perseguido e morto. Não tem clareza exata ainda de quem escreveu o livro de Hebreus. Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Lucas, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo. Mas o período mais provável em que foi escrito foi em torno de 60 depois de Cristo. Se nós pudéssemos resumir esse livro, nós resumiríamos na seguinte palavra: melhor. Jesus é melhor. Sempre Jesus vai ser o melhor em nossas vidas, rapaz. Aleluia! Que isso, hein, jogador? Aí sim. Deus abençoe, irmão. Que Deus te dê em dobro. Te multiplique. Amém? Que Deus multiplique em sua vida. Jesus foi o sacrifício perfeito. Irmãos, eu quero contar um testemunho. Minha mulher acha que é da minha cabeça, mas eu vou contar rapidinho. Eu trabalho com móveis, a Maria daqui sabe. E por esses dias minhas obras travou tudo. Travou e não anda. Não... Rapaz, você faz, não sai do lugar. E daí, tá sendo uma semana pesada mesmo pra mim. Na sexta-feira, eu saí mais cedo, eu tava vindo pra casa, era antes das 6, eu passei aqui com os irmãos e comecei a orar com eles. E Deus falou muito comigo na torre nesse dia. Porque o que aconteceu nesse dia? Eu tenho um cliente que está separando a mulher, ele é juiz. E eles estão separando aquele nível violento. E daí ele vai arrumar um apartamento para ela. E tudo que acontece para esse juiz, ele pede para que eu vá arrumar lá. Box, tomada, sou marceneiro, mas para ele eu faço tudo. E daí o que aconteceu? Num dia anterior, o rapaz estava arrumando mármore lá e cortou um cano de água lá, geral, do prédio. E inundou o apartamento de cima e o apartamento de baixo. E estragou os móveis de baixo. Aí ele me pediu para que eu fosse lá para avaliar se teria que trocar ou não os móveis do apartamento de baixo. Beleza. Aí fui lá, conversei com o pessoal, vi que tem que trocar, voltei para o apartamento dele. E aí tinha uns armários lá para adiantar o serviço. O que eu fiz? Falei, ó, vamos colocar esses armários que estão no chão já aí na parede. Aí o menino chegou em mim, ó, Breno, o cano de água passa bem aqui, mas o furo que eu vou fazer está bem aqui. Posso furar? Falei, pode, irmão. Senta, mete a parafusadeira aí. Ele falou, posso furar? Falei, pode furar. Na hora que ele meteu a furadeira, água para tudo que é lado. E a pressão muito forte, ele com a mão aqui, eu com o rodo segurando para não entrar no apartamento inteiro, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cara do dia anterior. Nós ligamos na portaria, desligou, beleza. Corri, comprei a luva de correr, arrumamos, colocamos um armário, beleza. Aí tinha dois boxes que eu tinha tirado de lá. Aí a mulher falou assim, Breno, coloca esses boxes que eu não aguento mais esse marmoreiro aí. Aí coloquei o primeiro box, beleza. Coloquei o primeiro box, terminei, fui pro segundo box. Quando eu peguei a folha do último box, que eu fui colocar, o box explodiu na minha mão. Eu peguei o box, ergui ele, ele explodiu na minha mão. Foi caco por tudo que é lado. Eu cortei o dedo aqui, saiu sangue por tudo que é lado, beleza. Vim pra cá, na torre, orei, falei com a irmã Rita, o irmão de Islano, com o José, que estava aqui, falei para eles o que tinha acontecido, beleza. Ontem, fui fazer um outro serviço. E daí, um cara tinha dois boxes lá, falou assim, ó, leva embora isso aqui, porque eu não vou usar mais. Falei, ó, vou colocar no meu banheiro, né? Cheguei na minha casa, larguei no carro lá, minha mulher falou que é coisa da minha cabeça. Larguei no carro de tardezinha, tava sereno já, a gente ia sair para comer. Falei, vou pegar o box e vou colocar dentro de casa. Peguei o box de novo eu. Fui com o box pro banheiro da minha casa. Quando eu entrei no banheiro da minha casa com o box, o que aconteceu? Estourou de novo. Duas vezes. Eu falei, irmão, eu falei para minha mulher, meu bem, é o seguinte: ou eu sou desastrado, ou tem alguma coisa espiritual aqui. Não pode. Não pode você estourar dois boxes um dia após o outro. Não tem lógica. Aí minha mulher, que ela é engenheira, ela disse para mim o seguinte: mas você, o box estava no carro lá e o carro estava quente. Eu falei, concordo, meu bem. E você foi no banheiro com o box e colocou em cima do tapete molhado. Eu falei, não, o tapete não estava molhado. Mas enfim, o que eu quero resumir com isso? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei, do ponto de vista espiritual, algo não queria que eu tivesse aqui essa noite. Não queria, porque não é possível você estourar dois boxes, os dois boxes espedaçar, e eu só me ranhei. Eu só me ranhei. Então, o que eu quero dizer para os irmãos sobre a palavra de hoje, sobre o perigo da negligência. Nas nossas vidas, nós temos negligenciados coisas tanto na área física quanto na área espiritual. Se nós entendermos que nós somos celestiais, nós somos ser celestial, porque o Senhor Jesus é celestial. Uma vez que nós aceitamos a Ele como Salvador da nossa vida, nós nos tornamos co-herdeiro nele. Então nós somos celestial, nós vamos para o alto de novo. E nós estamos negligenciando de que forma? Tempo, oração, negligenciando tempo com a família, tempo com a mulher, tempo com os filhos, tempo com a igreja, tempo com a célula, tempo com o discípulo. E esse pessoal aqui de Hebreus, quando esse livro foi escrito para eles, eles eram judeus que se tornaram cristãos e que queriam retroceder, ou seja, eles queriam voltar para a velha prática. É o que acontece conosco. Nós sabemos que nós somos de Deus, nós sabemos que nós temos um chamado, que nós temos um propósito, mas mesmo assim a gente continua retrocedendo. A gente acha, não, é só por um tempo que eu preciso ser crente. Não. Ah, eu desanimei. Não, irmão, pelo amor de Deus. Você já viveu o antes da sua vida. Você sabe como que era a sua vida antigamente. Como que era a sua vida antigamente. E hoje Deus tem te colocado em lugar que você jamais pensou em estar. Deus tem te colocado. Deus tem te honrado. O que a gente tem visto de irmãos que se convertem, vão para o encontro com Deus, volta para o encontro, é multiplicado líder, começa a caminhar, mas quando a dificuldade bate na bunda, a culpa é de Jesus. O Velho Testamento inteiro, bem dizer, os profetas, eles apontam para Cristo, a graça de Cristo sobre as nossas vidas. E uma vez que Jesus já operou um milagre em nossa vida, nós já vemos o milagre sendo operado, mas mesmo assim, nós colocamos o eu na frente. Não, eu me formei porque eu estudei, eu tenho um bom emprego porque eu me capacitei. Não, irmão, você se formou sim, porque Deus te deu conhecimento, Deus te deu sabedoria. Se Deus não colocasse a sabedoria na sua cabeça, você não teria sabedoria. E tem muitos irmãos hoje que negociam, que negligenciam isso. Sabe que o propósito dele é avançar, ele retrocede, né? Então nós precisamos, irmãos, agir como os cristãos de verdade. Discípulo, nós somos discípulos. Aqueles discípulos daquela época, aqueles cristãos daquela época, estavam querendo deixar de ser discípulo para viver na comodidade. É fácil hoje viver num lugar cômodo. Não, nós não somos para isso. Nós não somos disso. Nós somos eterno. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Nós somos eterno. Nós estamos aqui passando por um tempo passageiro. Um tempo passageiro. Se Jesus teve que vir aqui, né, para salvar nós, é porque nós somos Nós somos importantes para Deus. Não eu sou importante para Deus. Nós somos importantes. A igreja, são todas igrejas. A irmã Rita teve uma visão essa semana, que ela estava descansando. Desculpa, irmã Rita, é da senhora, mas eu vou contar. Ela estava descansando, e daí ela teve uma visão de um monte de gente subindo. Um monte de gente subindo, céu aberto, o povo subindo, subindo e subindo, e o povo subindo, e ela começou a ficar agoniada. Deus, eu não vou subir, Deus. Eu não vou subir, Deus. E o povo subindo, e o povo subindo. Jesus, os anjos, o povo subindo. E ela agoniada. Deus, eu não vou subir, Deus, eu não vou subir. E o céu fechou. Aí eu pergunto para vocês: que crente nós queremos ser? O crente que finge que vem na igreja, finge que traz que vive do evangelho, mas quando chegar a hora de subir, vai ficar. Nós temos que parar de ser negligente com a palavra e com as coisas de Deus. As coisas de Deus são importantes para as nossas vidas. Nós não podemos ser crentes negligentes, né? Como será que Deus nos vê, né? Como será que Deus te vê hoje? Um crente negligente ou um crente diligente? Como será que Deus nos vê hoje? Importa é que nós apeguemos com mais firmeza. Eu sei que é importante trabalho, eu falo por mim. Eu sei que é importante faculdade, eu sei que é importante escola, é muito importante isso em nossas vidas, né? É muito importante, mas nós não podemos negociar com as coisas de Deus. Eu vejo muitos irmãos falando: ah, não tem como porque minha faculdade, ah, não tem como porque meu trabalho, não tem como. Pessoa, Jesus, um dia, Deus, se você está orando, Deus me ajuda, faz isso. Deus olha, não tem como, não tem como agora, não tem como, porque tudo para nós não tem como para Deus. Ah, Deus, não tem como. Ah, é longe, não tem como. Não dá, não tem como. Irmãos, nós sabemos que a graça de Deus é para todos. A salvação é para todos. Não é para um grupo específico, não. Não é para um grupo específico. O evangelho não pode ser somente uma história bonitinha que nós ouvimos. Não pode ser uma... O evangelho não pode ser uma vida vivida por outros, experiência de outros. Ah, você viu fulano? Deus curou. Você viu ciclano? Deus mudou. Você viu marido de fulano? Deus mudou. E você? Nós precisamos mudar também. Por isso que eu pedi para pôr essa música, para Deus nos dar um coração novo, para que Deus mude nossa forma de pensar, de andar, de falar, de agir, porque é Ele que vai nos moldar. Nós precisamos ser um vaso na mão do olheiro. Essa foi a palavra de torre de oração. Nós precisamos deixar Deus agir nas nossas vidas. Muitas vezes a gente ora: Deus, vê o Teu reino sobre nós, Pai, vê o Teu domínio sobre a minha vida, Deus. Mas na hora que Deus vai fazer o domínio, não posso, preciso trabalhar. Irmãos, se nós cremos que nós somos vencedores, nós vamos vencer. Deus já falou que a gente vai vencer. Ó, a palavra da Júcia, vai lá, a mulher vai te dar de comer, vai te dar. Deus vai suprir as nossas necessidades, mas se nós aceitarmos a Ele de fato, se nós deixarmos Ele governar as nossas vidas, um barro na mão do oleiro, o oleiro pega o barro e começa a moldar, moldar. Depois que ele molda, ele põe no fogo para queimar as impurezas, e assim por diante. Assim é Jesus em nossas vidas. Se nós não deixarmos Jesus fazer a vontade dEle sobre a nossa, não adianta. Nós seremos meros religiosos que vai na célula, que vem no culto e que não vive experiência nenhuma de Deus, que só conta a experiência dos outros. pensando nesse texto que o autor escreveu, como que o autor hoje, ele escreveria para a igreja hoje? Porque hoje na igreja a gente não pode falar nada. Pastor que exorta na igreja não pode mais. Pastor é duro. Eu já falei isso de jovens. A gente está criando jovens hoje sem identidade nenhuma. Tudo é motivo para choro, tudo é motivo para se suicidar, tudo é motivo para culpar alguém. Não, meus irmãos, nós não estamos aqui para isso. Não é para isso que a gente vem todo domingo no culto. A gente vem no domingo, nos domingos no culto para exaltar o nome de Deus. A vida oferecida por Jesus é uma vida de cruz e espada. É cruz e espada, é de guerra. Não é guerra de pegar arma e sair atirando os outros, não. É guerra de leitura, de oração, de jejum, de palavra. Mas por esse tempo nós temos negligenciado isso. Nós temos esquecido do fundamento do cristão, que é orar, jejuar o tempo inteiro. Irmãos, nós vamos viver um novo despertar na igreja, nós cremos nisso. Mas nós só vamos viver esse despertar se os irmãos despertarem, se nós nos despertarmos, se nós também viermos na torre de oração, se nós também cuidarmos de alguém. É tempo hoje do renovo de Deus em nossas vidas. Eu confesso para os irmãos que por esse tempo eu tenho falhado em algumas coisas, mas eu me arrependo. Eu peço perdão para minha esposa quando eu erro, eu peço perdão para funcionário quando eu erro, eu peço perdão para Deus quando eu erro, para quem for quando eu erro eu peço perdão, porque sempre eu estou errando, na verdade, né? Nós temos que viver uma vida de perseverança, de avançar sempre. Nós não podemos desviar. Primeiro que não tem como a gente desviar da palavra de Deus. A gente pode deixar de vir no culto, mas desviar de Deus a gente não vai conseguir nunca. Nós precisamos viver um tempo de unidade cada dia mais forte entre nós. Nós estamos passando por um tempo que nós estamos sem pastoreio. E se nós, igreja, a gente não unir agora, não pagar um preço junto, nós não vamos avançar. Nós temos que estar junto em unidade. Eu falei para minha mulher hoje: sabe por que que a baleia está em extinção e o boi não? A baleia, ela está em extinção porque não tem dono. O boi não. O boi tem dono. O boi foi privatizado. Alguém cuida do boi para ganhar dinheiro com o boi. Nós temos dono. O Senhor Jesus é nosso dono. Nós, cristãos, temos dono. Jesus é o nosso dono. Os irmãos que não converteram estão sem dono. Estão morrendo, estão perecendo cada dia mais, porque eles não têm um dono. Nós cristãos temos um dono, e nosso dono é Jesus Cristo. Ele morreu por nós na cruz, ele pagou com preço de sangue para que nós estivéssemos aqui, para que cura fosse derramada sobre a vida de cada irmão. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, de falar, de agir. O Elenar de uma vez fez uma oração comigo, faz um tempo já, final de ano, eu abracei ele e eu sempre quando eu posso eu lembro ele disso. Eu orei com ele, falei: ô Léo, beleza, mais um ano. O Léo bem sério, do jeito dele, me abraçou e falou assim: minha oração, Breno, é para que você não se desvie, que você não saia da presença de Deus. Essa é a minha oração, e essa tem que ser as nossas orações diárias, para que nenhum dos nossos irmãos saiam da presença de Deus, para que nenhum dos nossos irmãos se afaste da obra de Deus. Nós temos visto vários irmãos se afastando de Deus e nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos dando importância. Ah, não, é ele, ele quer. Vai lá. Ele sabe o caminho. Ninguém vai escapar do castigo de Deus. Ninguém. Quando chegar o juízo e tiver sentença para todos nós, ninguém vai escapar do castigo de Deus. Ninguém. Ninguém vai escapar. Não tem um que vai escapar. Porque Deus nos deu oportunidade de nos arrependermos aqui. Deus nos deu, nos enviou pessoas para cuidar de nós. Mesmo assim, nós não demos ouvidos. Nós não escutamos. Lá em Gálatas 3:9, coloca para mim, fazendo um favor. De modo que os que têm fé são abençoados. Eu acho que não é isso não. É Gálatas. Perdão, é 3:19, eu falei errado. Logo, para que é a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Amém? Todas as transgressões e castigo sobre as nossas vidas foram pagas por Cristo. Cristo pagou. Tudo foi pago por Cristo. A lei veio por intermédio do anjo, intermédio a Moisés, mas quem pagou por todas as nossas transgressões, por todos os nossos pecados, foi Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje ainda querem voltar para a velha vida que tinha, por mais que já conhecem Cristo. Muitos judeus cristãos queriam naquela época voltar para a velha vida, porque na velha vida dele, ele não seria perseguido nem morto. Ele não seria perseguido nem morto. A salvação foi anunciada por Deus, confirmada pelos com que estavam com Jesus, confirmaram e ouviram. Jesus fez sinais, maravilhas, milagres. Todos presenciaram. Até hoje Jesus faz. Deus faz milagre todo dia em nossas vidas. Deus supra nossa necessidade todo dia. Mas mesmo assim, nós negligenciamos a Ele. Há elemento suficiente para o homem tomar sua decisão. Nós, como homens, temos que tomar uma decisão de mudança, de transformação, de deixar o Senhor reinar em nossas vidas, porque nós temos deixado de lado as coisas de Deus para viver as nossas coisas diariamente. Eu falo por mim, muitas vezes, ao invés de eu estar lendo, estar estudando, eu estou perdendo tempo com vídeo no Instagram, TikTok, assistindo Netflix. É por isso que a gente fica cada dia mais enfraquecido, porque nós não estamos buscando mais a presença de Deus. O que é negligente? É aquele que conhece ou sabe o que precisa ser feito, mas não faz por descuido, desleixo ou de forma deliberada. Será que o cristianismo hoje tem sido negligenciado apesar de tudo que Deus fez e tem feito? Eu creio que sim. Por mais que Deus tenha feito tudo, mesmo assim, muitos de nós ainda, falo por mim também, a gente tem feito de qualquer forma, feito de qualquer jeito, sabe? Deus não é prioridade, e uma vez que Deus não é prioridade, as coisas não mudam, as coisas não vão mudar na nossa vida. O pecado está aí todo dia, batendo a nossa porta. Se nós não estivermos firmes e vigilantes, nós vamos cair. Há perigo quando nós valorizamos mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Há perigo quando sutilmente nós toleramos comportamentos, ideias ou práticas mais do que as coisas de Deus. Há perigo quando temos saudade do passado sem Cristo. Há perigo em tudo hoje. Então, tudo na nossa vida que nos remete ao passado nos traz coisas ruins. Então, por isso, nessa noite, eu creio que Deus vai mudar isso em nós, e nós vamos ser capacitados ainda mais por Ele, para que nós avancemos, para que essas coisas não venham bater em nossa porta. Há perigo quando nós acomodamos com a apatia espiritual. Amanhã eu oro. Não, eu vou orar hoje só de manhã. Não, eu vou jejuar só do café. Não, eu vou jejuar só da balinha, só do açúcar. Irmãos, a gente tem que entender que nós só seremos moldados se a gente deixar ser moldado. Eu tenho visto, principalmente na igreja, na minha casa também, eu durante o dia eu trabalho, aí eu chego do trabalho, geralmente eu tomo um banho, fico lá 5, 10 minutinhos, e por esse dia eu tenho que trabalhar direto. Eu não tenho tido tempo pro Arthur nem pro Bernardo. Tempo nenhum. E o pouco tempo que eu tenho, eu vou jogar bola às vezes. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, os homens e as mulheres saem para trabalhar, e o tempo que tem para ficar com o filho, os pescadores aí, ó, vai pescar e deixa a mulher, vai jogar bola, que é meu caso, e deixa a mulher, vai jogar Free Fire, vai para Lan House e deixa as mulheres, vai ficar um tempo com o pai e deixa a mulher. Irmão, irmãs, o tempo que vocês têm com seu marido, com seus filhos, com a tua esposa, ele é precioso para o seu crescimento. Se eu fazer uma pergunta aqui agora, os casados, e me responder com sinceridade, eu vou fazer a pergunta: vocês deitam com a sua esposa 10 minutinhos abraçado na cama sozinho? Eu não vou pedir para responder. 10 minutinhos abraçado, só você e ela. Vocês deitam 5 minutinhos com seu filho abraçado, sozinho, 5 minutos, não tem tempo, mas para ficar uma hora jogando bola, o dia inteiro pescando, tem, não é para ser normal. E para a gente, já quase para o final, Durante muito tempo eu fui esse homem aí. Eu creio que eu melhorei muito, porque eu tenho deixado, na verdade, Deus me mudar. Eu já disse para alguns irmãos que meu sonho um dia era tocar numa banda de uma igreja. Veio o tempo, o Senhor realizou. Meu sonho um dia era que eu pudesse ministrar na igreja. Veio o tempo e o Senhor está realizando. Meu sonho um dia é poder ministrar encontro com Deus. Eu creio que vai chegar esse tempo. Eu creio que vai chegar esse tempo. Meu sonho um dia era poder cuidar de jovens. E o Senhor tem me capacitado para que eu possa cuidar dos jovens corretamente. Por mais que eu tenha sido falho por esse tempo, eu confesso que eu tenho sido falho. Meu sonho era ter uma casa e um carro. E o Senhor me abençoou. E meu sonho hoje é que o Evangelho avance na vida dos irmãos. Porque eu creio que nessa igreja aqui está cheio de profeta. Está cheio de profeta, está cheio de evangelista, está cheio de pastor. Mas isso só vai acontecer, irmãos, se a gente der o primeiro passo. Quando você viu sua mulher em algum lugar, que é casado, você teve que dar o primeiro passo para ir falar com ela. Para procurar um emprego, você teve que dar o primeiro passo para ter um emprego. Para você passar numa faculdade, você teve que dar o primeiro passo para você entrar na faculdade, teve que estudar. E por que para as coisas de Deus nós não temos estudado? E por que para as coisas de Deus a gente tem negligenciado o tempo que a gente tem? Irmãos, eu confesso que essa semana foi pesada para mim, mas eu creio que essa palavra veio para mim, porque eu tenho negligenciado o tempo de Deus na minha vida. Eu tenho orado pouco, eu oro muito pouco. Quando eu falo pouco, não é de uma hora, não é pouco, 5 minutos, 10 minutos, eu leio pouco, olho um versículo ou outro, leio pouco outros livros que precisam ser lidos, e eu tenho feito isso. E essa palavra de hoje veio para que eu me acordasse, assim como as coisas que têm acontecido ao meu redor, é para que eu acorde. Irmão, tem coisa que está acontecendo em sua vida, que é para você acordar, que é para você despertar. A negligência tem trazido muitas consequências. Muitas pessoas já apostaram a fé e desanimaram, desistiram, se desviaram, se esfriaram, retrocederam. Em Hebreus 10, 39, 38, todavia o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compaz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós temos hoje a oportunidade de fazer uma nova aliança com Deus. Nós temos hoje a oportunidade de pedir perdão para Deus pelos atos que a gente não está fazendo, pelas coisas que a gente não está fazendo. E Deus, Ele quer esse realinhamento entre nós, dia após dia. Deus quer que a gente ande reto. Tem um ditado popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve reto. Quem torta os caminhos nossos somos nós, que uma hora nós ouvimos a Deus, outra hora nós ouvimos o mundo, uma hora nós ouvimos a Deus e outra hora nós ouvimos o mundo. Nós precisamos realinhar. É tempo de avançar, não é tempo de retroceder. É tempo de conserto com Deus. Por isso, nessa noite, eu convido os irmãos para nós orarmos aqui, para nós declararmos a vida espiritual, salvação, reconciliação na vida dos irmãos, nas nossas vidas também. Eu convido os irmãos a viver um novo despertar. Nós temos falado de vinho novo, mas não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem como colocar vinho novo em odre velho, porque vai rachar, vai estragar. Deus quer derramar uma porção dobrada sobre as nossas vidas, mas nós estamos preparados para receber, porque nós não podemos suportar o que Ele vai mandar para nós ainda. Então nós precisamos, nesse tempo, nos reconciliarmos com Deus, entregarmos nossa vida de fato para Ele, entregarmos nosso coração de fato para Ele, para que Ele mude nosso pensamento, para que Ele mude nossa vida, o nosso caráter, o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso falar, a nossa forma de agir, porque é Ele quem faz, não somos nós que fazemos. Deus é quem faz. Enquanto a gente não entender isso, que é Deus é quem faz, Deus é quem prova as coisas na nossa vida, nós vamos continuar andando em círculo. Tem coisa que a gente já era para ter passado com 3 meses, com 4 meses, com 1 ano, e nós não passamos porque nós estamos andando em círculo. Deus não é prioridade em nossas vidas. Enquanto Deus não for prioridade em nossas vidas, nós não vamos avançar, nós não vamos sair do lugar que a gente está. Nós queremos ver essa igreja cheia, cheia, ó, Deus manda pessoas, mas nós não temos nos capacitados para cuidar de pessoas. Pedi para os meninos da mídia colocar um fundinho para nós aí, para a gente orar. Nós só vamos viver algo novo de Deus em nossas vidas se nós estivermos dispostos a receber esse algo novo. Não, mas eu estou em paz. Irmão, não está em paz, não. Eu estou em paz. Não está em paz, não, irmão. Quando você acha que você está em paz, você não está. Nós cantamos uma música aqui hoje. Quando eu penso que estou forte, mas eu estou fraco. Não, eu consigo vencer, eu consigo vencer as tentações. Não consegue, irmão. Não vai conseguir nunca. Porque Jesus já venceu por nós. É Ele que vence. Não somos nós que vencemos. É um tempo de despertar. É um tempo de a gente mudar a nossa forma de viver. Nós não estamos mudando. Sabe, irmãos? Eu acho que eu me converti, de fato, essa semana. Eu acho que eu me converti de fato porque eu era religioso. Eu era um cara religioso, preso na religião. Nós temos que parar de ser religioso, parar de apontar a falha do irmão e olhar nossa falha. Nós olhamos a vida do irmão e não olhamos a nossa. Nossa casa está destruída, acabada, e nós estamos olhando a vida do irmão. É tempo de conserto, é um tempo de despertar espiritual em nossas vidas. Se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não tivermos intimidade com Jesus, nós seremos aqueles religiosos que mataram a Deus. Somente isso. Nós seremos aqueles religiosos que mataram Jesus. Pessoas religiosas que apontavam defeito de Jesus sem ele ter defeito. Deus vai derramar uma unção nova em nossas vidas, na vida dos jovens, na vida dos líderes, na vida dos obreiros, na vida dos discipuladores, dos pastores. Eu creio nisso em nome de Jesus. Porque nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que jejua, nós somos uma igreja de profetas, Nós somos uma igreja de evangelista, de intercessores. Ó Deus, cumpra em nossas vidas, Deus. Cumpra a tua palavra em nossa vida, Deus, em nossas vidas. Convido os irmãos a ficarem em pé.